Cinecast especial do site ocinéfilos.com.br.
Bem-vindos a mais um Cinecast. Eu sou o Bruno Costa. E diferente das outras vezes que a gente bateu esse papo, que a gente conversou, estou me dirigindo diretamente a você, ouvinte, que acompanhou o Cinecast por tanto tempo, que fez os downloads, que curtiu, que compartilhou. Na verdade, hoje eu não estou aqui para discutir um filme com a equipe que vocês acompanharam por tanto tempo, com o Bruno Gunter, com o Harold Stricker, o Luciano, o Michael, Débora Anício, Eduardo Alhai, Leonardo Carnelos, o Ricardo Azambuja, que muito tempo não grava com a gente, mas que foi fundamental lá no começo. E com tantas... E como? Esqueci da Dayana Sartório, minha querida amiga Dayana Sartório. Enfim, entre tantos outros nomes que passaram por essa mesa e que gravaram, tiveram a oportunidade de gravar o Cinecast. Tem aí já bastante tempo de estrada. Mas o importante não é isso. O importante é que eu tô aqui pra me despedir de vocês, meus caros amigos ouvintes. Pra dizer um até logo, pelo menos no Cinecast. O Cinecast vai dar um tempo, vai dar uma parada criativa, um hiato criativo. Não gosto de dizer que é um fim. Não acho que essa seja a palavra. Acredito que é um tempo pra gente refletir, analisar tudo que deu certo, todas as coisas que funcionaram, tudo que não funcionou, os caminhos que nós percorremos pra chegar até esse momento, que foram muito bons. Eu aprendi muito com o Cinecast. Eu acho que a grande marca que o Cinecast deixa na minha vida nesse momento é o aprendizado e os grandes amigos que eu fiz durante o caminho desse podcast. E eu acho que esse deve ser o grande ponto de partida de todo podcast. Eu acho que mirar sucesso, ou dinheiro, ou fama, é besteira, isso é consequência. Eu não estou me incluindo nessa história, não me acho nem um pouco famoso, muito menos tão conhecido. Tem gente aí muito mais conhecida e muito mais famosa. Mas se é isso que você espera fazendo o seu podcast, por exemplo, eu queria deixar um pouquinho da minha experiência para vocês em fazer podcast. Quando eu comecei a pensar o Cinecast lá atrás, eu nem imaginava ter a quantidade de ouvintes que a gente tem hoje. E vou abrir alguns números aqui para vocês. Não vejo nenhum problema nisso. A gente tem aí em torno de 15, 14, às vezes 10 mil downloads por mês, às vezes mais, às vezes menos. Depende muito do filme, depende muito do assunto que a gente vai abordar. Vou dar um exemplo aqui. O Interestelar, por exemplo, é um dos podcasts mais baixados. Ele tá na casa aí dos 25 mil downloads, mas ele já tem muito tempo no ar. Enquanto outros que talvez tenham até mais tempo, não, com certeza tem mais tempo que o Interestelar, ainda não chegaram na casa dos 10. Mad Max, por exemplo, também é um dos mais baixados. A gente já está com mais de 20 mil downloads. Enfim, enquanto outros filmes que eu considero talvez até melhores, não gosto de usar a palavra melhor, acho que melhor é muito forte, mas filmes que me interessam mais, eu acho que tem uma discussão muito mais interessante, uma abordagem muito mais profunda, que é o tipo de filme que eu gosto. Não estou desmerecendo nenhum outro filme, muito pelo contrário, acho que cada filme tem a sua particularidade, tem a sua proposta, e eles, dentro de cada proposta, fazem ou tentam fazer o melhor possível, né? Pelo menos dos que a gente trouxe para a discussão. Então, filmes como O Sétimo Selo, La Dolce Vita, entre outros, acabaram passando um pouco despercebido pelos nossos ouvintes, o que eu considero uma grande pena, porque eu acho que são filmes que podem trazer, podem aumentar, acho que, o seu conhecimento de um modo geral, seu conhecimento cinematográfico, conhecimento de vida, conhecimento de arte, eu acho, principalmente. Não estou dizendo que filmes como Mad Max não possam fazer isso. Eles podem, dentro da sua proposta, claro que sim. Eu acho que todos os filmes que nós trouxemos aqui para discutir, e nós trouxemos porque eram de alguma forma relevante para a gente. Então, julgar mérito de bom, ruim, péssimo nesse momento é besteira. Eu quero apenas aqui nesse espaço, como eu disse, dividir um pouco da minha experiência. E voltando, não quero me perder muito. Às vezes isso acontece, vocês vão reparar. Ainda mais pelo fato de estar falando de uma coisa que é importante para mim e foi importante para tantas pessoas durante tanto tempo, como é o Cinecast. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria dizer que fazer podcast é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. É prazeroso porque eu conheci muita gente bacana, conheci pessoas que eu ouvia E eu acho que talvez o Cinecast deixe esse legado de mostrar para vocês que querem começar de repente um podcast, que estão nesse intuito, de que é muito possível ainda hoje você fazer algo, você descobrir o seu formato, você descobrir uma cara para o seu podcast e ir até o final, idealizar isso e conseguir resultados. O Cinecast conseguiu isso, a gente trouxe muita gente para gravar com a turma aqui, enfim. Através do Cinecast eu conheci gente como Harold, por exemplo, que eu era muito fã, através lá do Jovem Nerd. Eu conheci o Léo Lopes, que foi um grande mestre nesse caminho todo que o Cinecast percorreu. Eu conheci gente como o Jurandir Filho, que hoje eu gravo o canal 42, e que eu sempre disse que o Rapadura foi um grande ponto de partida, talvez o maior de todos, para que o Cinecast pudesse acontecer, pelo menos na minha vida. Foi um momento em que eu passei, eu já contei essa história, não vou me repetir muito, mas foi um momento que eu passei que o Rapadura Cast foi muito importante e me deu a vertente para criar o Cinecast, assim como outros podcasts também que eu ouvi, assim como o Podtrash, por exemplo. Depois acabei gravando com o Bruno Gunter e trazendo ele para a equipe. Isso me deixou muito feliz, foi um momento de provar que o Cinecast ainda podia continuar, que podia mudar, podia ser diferente, né? A gente, naquele momento, quando o Michael saiu, quando o Luciano saíram, por problemas pessoais, enfim, tinham que tocar a vida deles, e com total razão, o Cinecast ia dar uma pausa, eu ia parar, porque sozinho, obviamente, eu não queria fazer o programa. A química que eu sempre tive com o Michael e com o Luciano, eu achei que eu não fosse ter depois com a equipe nenhuma, achei que seria muito difícil repetir isso. E a gente conseguiu, eu, o Harold e o Gunter, depois eu, o Harold, o Gunter e o Carnelos, e depois o Alha, enfim. E toda a galera que passou por aqui contribuíram e tiveram uma química comigo, isso eu posso falar pra vocês, incrível, fenomenal. E eu sou muito grato a cada um deles. Eu queria deixar aqui publicamente registrado isso. O meu muito obrigado. As noites que a gente passou conversando, papeando, trocando ideia, falando sobre filmes, falando sobre a nossa vida. Os filmes refletiam muito isso também. As nossas escolhas, elas estavam profundamente ligadas ao nosso período, à forma como a gente estava vivendo a vida naquele momento. Eu lembro que quando eu escolhi, por exemplo, o Clube da Luta, lá num dos primeiros programas que a gente fez, eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida, onde eu não estava me encontrando, eu não estava me achando. E o Clube da Luta foi um filme importante para que eu pudesse decidir realmente tocar o Cinecast para frente. Inclusive foi um podcast muito bem recepcionado por todo mundo. Agradeço até o Thiago Miro e a outras pessoas que na época falaram tanto desse podcast. O Miro, inclusive, tem uma participação fundamental nessa história aqui, porque ele foi um dos primeiros a indicar o Cinecast. Então isso foi muito gratificante. E tudo isso através de network, tudo isso através de experiência, trocas, convites, começando pequenininho, conversando com as pessoas, comemorando cada 100 downloads. A cada 100 downloads a gente comemorava, a cada 50, a cada 10 downloads a mais a gente já ficava muito feliz. E quando a gente começou a alcançar marcas de 1.000, 2.000, 3.000 downloads, a gente não acreditava que as pessoas estavam ouvindo esse conteúdo. Então existia uma vontade muito grande, existia muito tesão em fazer o Cinecast, sempre existiu. E de uns tempos pra cá isso foi diminuindo, não pela equipe, a equipe sempre se manteve muito coesa, sempre com muita vontade de debater os filmes. Eu acho que mais por mim. Eu acho que, de uma maneira geral, o Cinecast, apesar de ter ganho essa cara e, por tanto tempo, ter tido essa forma, essa formatação que a gente montou lá atrás, lá no começo, eu comecei a entender que o Cinecast talvez precisasse mudar, sabe? Eu queria apresentar mais filmes pra vocês. Eu queria debater, discutir, trazer mais propostas, mais movimentos. A gente conseguiu falar sobre o expressionismo alemão, que é um movimento que eu adoro, mas eu queria trazer outros movimentos para vocês, como a Novelle Vague, por exemplo. Eu esperava, ainda te espero, obviamente, fazer um programa falando sobre esse movimento cinematográfico, podendo estudar ele a fundo para trazer muita informação, muita coisa bacana. O cinema novo também, enfim. Entre outros movimentos, acho que estou dando alguns exemplos apenas. Mas eu queria falar de muita coisa. No ar, por exemplo, que é uma paixão que eu tenho alguns livros, inclusive, falando sobre o cinema noir, enfim, a ascensão e tudo mais. E eu queria fazer o Cinecast falando sobre esses temas, mas eu acho que é hora de parar. E eu acho que essa talvez tenha sido a grande experiência que eu aprendi com o Cinecast. Que tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim, né? E esse ciclo do Cinecast, ele se fecha agora. Eu vou parar o Cinecast, como vocês já estão sabendo. Eu vou redesenhar o Cinecast de uma outra forma. E se eu sentir vontade, e talvez isso seja uma dica para você que quer começar um podcast, você precisa ter muita vontade. Você precisa acordar sabendo que no dia da gravação você vai estar pronto, e você vai estar querendo falar, você vai estar querendo gravar, você vai estar pronto para editar se você for editar, de contribuir, enfim. Esse é o espírito de fazer podcast, ainda mais com uma equipe. Sozinho eu acho que isso aumenta muito, porque a responsabilidade ela cai toda sobre os seus ombros. Então os caras que fazem, como o Christian Gertner, por exemplo, lá com o Scriba Café, o cara faz sozinho tudo e tal, enfim. Pra mim é heróico o nome disso, é uma coisa bem super-herói mesmo, enfim. Então o Cinecast realmente dá essa pausa, e essa experiência toda que eu tive, que eu trago pra vocês agora nesse áudio, pequeno áudio aqui que vai encerrar esse ciclo, é de agradecimento. Agradecimento por você que ouviu, como eu disse, mas principalmente pela troca. Eu aprendi muito, cara. Eu aprendi muito com cada um dos programas que eu fiz, com cada gravação, com cada vez que eu peguei o microfone, conversei, debati, critiquei, aprendi, mudei opiniões, mantive algumas, mas o principal foi o aprendizado. Essa curva de aprendizado é o que o Cinecast deixa pra mim. O Cinecast me fez aprender não só sobre cinema, que é uma coisa curiosa. Quando eu comecei o Cinecast, se vocês forem reparar, o meu conhecimento de cinema não era tão grande. Se vocês forem ouvir os primeiros Cinecasts, eu não tinha um conhecimento tão extenso quanto eu tenho hoje. Claro que, enfim, eu quero aprender muito mais. E também essa é a graça do Cinecast, estudar cada vez mais, né? Aprender cada vez mais, ler cada vez mais, viajar por outros tipos de cinema, né? Enfim, não ficar preso só em um modelo, uma forma, mas você entender o cinema como um todo e expandir a sua cabeça, sem preconceitos principalmente. Então, o Cinecast me ensinou muito sobre várias coisas. Mas, cara, é impressionante, assim, o Bruno que começou a fazer o Cinecast é um Bruno muito diferente do Bruno de hoje, do Bruno que tá encerrando esse ciclo com o programa. É notório a minha mudança, e inclusive da fala, da parte técnica, de como eu comecei a citar diretores, a citar movimentos. Tudo isso eu aprendi em pouquíssimo tempo pela vontade que eu tinha de fazer o melhor possível para vocês. Eu comprei, eu acho que na época foram 8 ou 9 livros de cinema numa tacada só, e eu devorei todos esses livros em menos de 6 meses. Foi algo assim absurdo. E até o Michael e o Luciano na época falavam: cara, não sei como você tá fazendo isso, mas é impressionante. E eu realmente ficava impressionado com essa vontade. A vontade que eu tive foi muito grande de fazer, muito grande. Mas você acha que vocês não têm a noção de quantas vezes eu passei madrugadas lendo, madrugadas escrevendo, pensando, tentando mudar o programa, tentando chamar gente diferente pra agregar, querendo que o programa tivesse esse aspecto multidisciplinar e ao mesmo tempo visões totalmente diferentes do mundo e ao mesmo tempo do cinema. Então eu tentei chamar, assim como eu, o Luciano, o Michael, depois o Harold e o Bruno, a gente tentava agregar o máximo de pessoas com diferentes, com visões de mundo diferentes, com perspectivas diferentes, pra gente traçar esse programa, pra gente criar o que a gente criou. E o Cinecast me fez muito feliz com isso, de ser um programa de inclusão. Era um programa que a gente tinha homem, mulher, enfim, a gente tinha pessoas de credos diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes. A gente agregou tanta coisa, a gente passou por tantos momentos juntos, né? E isso que eu achei o mais bacana de fazer o que a gente fez até agora. Eu quero agradecer também a algumas pessoas, acho que não posso deixar de falar isso, né? Mas, por exemplo, o Mário Abad, que eu lembro que uma vez ele falou uma coisa muito legal. Ele botou no Facebook dele, assim, totalmente por parte dele, a gente tinha gravado um programa só, e depois ficamos muito, muito tempo sem se falar, e ele falou que ouvia o Cinecast, que o Cinecast era um dos poucos programas que analisava cinema de uma forma séria, uma forma compromissada. E eu fiquei muito feliz com isso, eu fiquei muito, muito orgulhoso de mim, porque o Mário sempre foi um cara que eu acompanhei muito, principalmente na época do Vortex, na época do Jovem Nerd também, mas na época do Vortex eu comecei a acompanhar ele cada vez mais. E eu ficava muito feliz toda vez que ele participava, porque eu aprendia muito. Eu acho que ele ensinou muito pra muita gente. Então eu tive inclusive a vontade de fazer um programa que eu fiz com ele. foi uma entrevista falando um pouco sobre a vida e a carreira dele, porque, para mim, é um ponto-chave, assim, no meu aprendizado cinematográfico. Assim como também o Maurício Saldanha, cara. Mal é um cara fora de série, um cara totalmente fora da curva, assim. Um cara que, quando a gente gravou a primeira vez, e você ouve o Mal falar, você vê a empolgação dele com o cinema, a verdade que ele transmite, você fica feliz de poder estar gravando, do programa que você faz, poder ter te dado a oportunidade de fazer algo daquela forma. E depois a gente gravou uma entrevista que eu me emocionei muito no final, porque o Maurício pra mim é o que eu gostaria de focar, assim. Eu gostaria de pegar minha parte técnica, juntar com a parte emocional dele e fazer aquilo é a discussão de cinema que eu vejo. Cinema, ele não pode ser só a razão, ele tem que ser a sua emoção também. Porque ele mexe com isso. Ele mexe cada vez que a gente vê um filme, cada vez que a gente vê uma obra audiovisual. Ela tá brincando com as nossas emoções também. A gente é um passageiro ali, como diria o Dexter, um passageiro sombrio, né? E acompanha com essa visão de fora. E às vezes a gente consegue entrar, tem uma imersão dentro dos filmes. Esses filmes nos levam para tantos lugares. E acho que esse é o grande barato de falar de cinema, de se emocionar, de ver filmes, enfim, de aprender com essa arte que é, às vezes, tão desvalorizada e às vezes tão valorizada. Enfim, é uma balança muito complicada isso. Mas eu queria deixar aqui como recado final o seguinte: o Cinecast parou não por nenhuma briga, não houve briga de ninguém. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso e não teve briga. Não, é impossível. Com pessoas tão educadas, com pessoas tão bacanas e tão compreensivas, ao mesmo tempo, você ter brigas, você ter atritos gigantescos. A gente teve discussões, como acontece em qualquer grupo de amigos ou em qualquer família. E eu chamo o Cinecast de família, e vocês também estão dentro disso, porque cada ouvinte, com cada comentário, com cada curtida, com cada feedback, ou mesmo só ouvindo, cara, você que ouve no seu trabalho, você que vai às vezes para sua faculdade, você que está de manhã pegando o seu metrô, você que está enfrentando a vida que é tão complicada, a gente sabe que é tão difícil. E muitas vezes a gente se pega pensando, né? Pô, será que eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Será que é isso que eu queria? E aí o Cinecast ser uma válvula de escape para você, além de se entreter, se divertir, você aprender um pouco. Não que a gente seja professor de nada, mas talvez conhecer algo diferente, sabe? Talvez se permitir conhecer. E eu acho que o Cinecast vai e te entrega isso. Então, eu fico feliz de poder ter feito um material que eu considero muito rico. Eu considero muito, muito acertado o que eu fiz. Hoje vocês estão ouvindo um Bruno que não tá falando genial, que não tá falando olha aí, que não tá rindo, que não tá brincando, mas que tá feliz, por incrível que pareça. Por mais que vocês possam achar que esse áudio é um áudio triste ou de lamentações, pelo contrário, esse áudio é um balanço de tudo que o Cinecast foi e será. Parte da minha vida, parte de momentos importantes, cruciais, eu diria, para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, para conquistar as coisas que eu conquistei. Muitas delas eu devo agradecer totalmente ao Cinecast. O Cinecast foi importantíssimo, muitas e muitas vezes, até como desabafo, às vezes sofrendo, triste, chorando, e gravando o Cinecast, e aquilo servia como um grande desabafo. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a você, meu querido ouvinte, que me acompanhou e que acompanha todos nós aqui, a toda a equipe, por tanto tempo, por todos esses anos, que comemorou com a gente o nosso programa especial de aniversário, que ficava esperando cair no seu feed ou que vinha ao site, aos nossos amigos do Supernova, ao Éder, que foi um cara incrível nesse tempo todo, foi um cara totalmente fora de série. E eu agradeço muito, agradeço de coração realmente, fico feliz por terminar o programa, pelo menos terminar essa fase, podendo gravar isso aqui que eu tô gravando para vocês, esse áudio extremamente sincero, com uma reflexão positiva, de momentos positivos e de momentos negativos. O Cinecast também teve seus momentos ruins, eu não posso fugir de dizer isso, né? Muitas vezes eu me perguntei se valia a pena continuar, se valia a pena fazer o que eu fazia. E sempre eu tinha uma resposta extremamente positiva no outro dia. Aconteceu alguma coisa, alguém vinha no Twitter, ou às vezes mandava uma mensagem via Facebook, ou falava alguma coisa. ou às vezes eu via um post de uma pessoa falando sobre o Cinecast, e aquilo me motivava, me dizia que eu estava no caminho certo. E hoje eu termino dizendo que sim, eu estive no caminho certo, em um momento eu acho que o caminho foi errado. Eu acho que só que o Cinecast precisa mudar, eu acho que as coisas precisam mudar. Chega uma hora que você meio que enjoa de fazer talvez a mesma coisa, ou da mesma forma. Talvez, às vezes, aquela camisa amarela que você botava todos os dias, você precisa trocar por uma preta ou por uma azul, pra ver que mudou, pra talvez até voltar a usar a amarela, quem sabe, um dia. É uma reflexão, gente. Não levem isso ao ferro e fogo. É apenas um grande pensamento aí, em alguns minutos. E é isso, gente. Então, eu agradeço novamente. Fica aqui um pedido a todos vocês que nunca deixem de ver cinema, nunca deixem de se permitir conhecer novos filmes, de se permitir viajar pelo mundo cinematográfico, por esse mundo, por esse universo tão espetacular que é o cinema. Cinema é vida, gente. Cinema é a vida em 24 frames por segundo, já diria Godard, que é uma frase que eu sempre uso e eu gosto muito dela, porque eu acho que ele resume muito bem. Cinema é exatamente isso. Cinema é a forma como as nossas vidas poderiam ser vividas se a gente vivesse em, sei lá, numa outra dimensão, ou numa outra vida, ou em outras possibilidades. Então o cinema nos permite viajar por vários lugares sem precisar sair da cadeira, só mentalmente, só acompanhando. E isso muitas vezes nos tira um certo peso, o peso de viver a vida que a gente vive, essa vida tão preta e branca, e que muitas vezes o cinema deixa muito colorido. O cinema é um grande refúgio, sempre foi pra mim. Sempre foi viver em grandes aventuras. Eu vivi muitas aventuras com o cinema. Viajei por dimensões, por mundos, por situações que talvez eu nunca vivesse na minha vida. Vi personagens tomar atitudes que eu não esperava. Vi coisas inimagináveis que o cinema me proporcionou. É isso, gente. Eu espero que vocês continuem acompanhando o Cinecast. Caso ele volte. Se ele não voltar, que ele sirva de uma fonte que ele sirva de uma fonte de experiência, troca de vida, troca de experiência para cada um de vocês. É isso. Talk of the town with the restless gal. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with his car 45. Seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy? Who's riding into town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've
you've seen him was his scars.